ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu claro, a temperatura é de 31 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2016. De olho nas escolas, o governo de Minas lança sistema que permite acompanhamento de desempenho de todas as escolas estaduais. Tá limpo? BH ocupa a terceira colocação em índice de limpeza urbana no país, mas o desafio para o próximo prefeito é manter qualidade e melhorar o serviço. Negros no poder, como será a proporção de negros e brancos na próxima Câmara de BH? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Pais e educadores vão ter acesso aos dados de avaliações, programas pedagógicos, evasão escolar, dentre outros, das escolas estaduais da rede mineira. As informações vão ser disponibilizadas em um portal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Mais informações com Carles Carmigliati.
São muitos programas que medem o desempenho das escolas estaduais de Minas. Um exemplo é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por falta de uma ferramenta que sistematize os resultados, os dados pouco contribuem para a construção de planos de intervenções que visam a melhor qualidade do ensino. Por isso, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais agora vai contar com o sistema de monitoramento da aprendizagem. A ferramenta vai reunir em um mesmo local dados sobre evasão escolar, resultados de avaliações nacionais e internas, processos pedagógicos desenvolvidos nas instituições, entre outros indicadores de todas as 3.656 escolas estaduais de Minas. As informações poderão ser consultadas por pais e educadores por meio do portal da Secretaria. A promessa é de que, com a ferramenta, o caminho entre quem gere e quem lida no dia a dia das instituições fique mais direto. A secretária estadual de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, afirma que a proposta é que, com a análise dos dados, as escolas possam elaborar planos de ações para corrigir e aprimorar o processo de aprendizagem dos estudantes.
O diretor, por exemplo, que assumiu a gestão, nesse ano, muitas vezes ele não tem, apesar de ser da escola, ele não tem isso sistematizado. Se ele pensasse, olha, nos últimos 6 anos, como é que foi isso aqui na escola? Nos últimos 10 anos, como é que esse dado se comporta? Porque até então a gente tinha tudo esse dado diário por diário, eletrônico. Ele não vai voltar 5 anos atrás, pegar todos os diários para sistematizar essa informação. Então, nós estamos devolvendo para as escolas, né, uma ferramenta operacional de gestão que permite uma apropriação melhor de informações da própria escola pela equipe pedagógica.
Pais e a população em geral também vão ter acesso à parte dos dados que permitem saber qual é o número de estudantes, níveis e modalidades de ensino que a escola oferece, além de resultado das avaliações, projetos e programas desenvolvidos na escola. Outras informações mais personalizadas, que trazem dados por turmas, por exemplo, serão de acesso exclusivo dos educadores. A secretária de Educação, Macaé Evaristo, explica que o acesso da população a essas informações irá ajudar com que essas conheçam mais sobre a instituição em que os filhos estão matriculados e, assim, estimular uma participação mais ativa na aprendizagem dos jovens.
A pessoa, quando vai matricular seu filho na escola pública, quer conhecer um pouco mais a escola do seu bairro, as escolas que estão no seu município, compreender o funcionamento, qual que é a oferta educativa, os turnos de funcionamento. Então, tem uma informação que é de utilidade pública.
Para o superintendente regional de ensino de Passos, na região sul de Minas, Ricardo Medeiros, o sistema vai aproximar a teoria da prática educacional. Federal. Isso porque, na avaliação dele, o Estado propunha ações para melhorias na aprendizagem, mas não conseguia medir como cada escola estava aplicando as ações. Medeiros afirma que a ferramenta vai possibilitar que as propostas de ações partam das próprias escolas, já que elas poderão ter ciência do seu próprio desempenho. O superintendente ressalta ainda que o sistema de monitoramento irá aproximar as três esferas educacionais do Estado.
A própria escola de posse de resultados tem o seu papel primeiro de analisar os resultados, né, diagnosticar a situação da escola e propor atividades pedagógicas que visem a melhoria da aprendizagem. A superintendência, por sua vez, pode dar o acesso direto, assessoria direta às escolas no aprimoramento desse trabalho, no acompanhamento pedagógico, na busca de novas práticas. E a Secretaria de Estado com o papel de alinhar o pedagógico, as ações, a gestão escolar. Então é esse conjunto.
O acesso ao sistema de monitoramento da aprendizagem será feito por meio do portal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e poderá ser acessado pela população. A pasta, no entanto, ainda não informou quando o sistema entrará no ar. A ferramenta foi lançada ontem na Escola Estadual Governador Milton Campos, conhecida como Estadual Central, e contou com a presença da secretária de Educação, Macaé Evaristo, e de diretores das 47 superintendências regionais de ensino de Minas Gerais, que receberam orientações sobre o uso da ferramenta. Repórter Carlos Carmigliati.
Os candidatos do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, vão ter informações sobre os locais de prova a partir das 3 horas da tarde de hoje. O cartão vai estar disponível pela internet, também no aplicativo do Enem, que está disponível nas principais plataformas, Android, iOS e Windows Phone. O cartão de confirmação de inscrição, além do local, data e horário de prova, também traz o número de inscrição do estudante, a opção de língua estrangeira e, quando for o caso, a indicação de atendimento especializado e específico e a solicitação de certificação do ensino médio. Para obter o cartão, o participante deve acessar www.enem.inep.gov.br na área lá do participante e informar CPF e a senha. Estudantes que utilizam o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, podem começar a renovar suas matrículas a partir de hoje. Está publicado no Diário Oficial da União a lei que libera R$1,1 bilhão em créditos suplementares para o Ministério da Educação, sendo R$702 milhões para o FIES e o restante para a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O projeto foi aprovado ontem no Congresso Nacional. Mais informações sobre o FIES no cisfiesportal.mec.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Enquanto o Congresso aprova a liberação de mais de R$1 bilhão para o MEC realizar o Enem e destravar a renovação do contrato do FIES, o Programa Federal de Financiamento de Estudantes da Rede Particular de Ensino Superior, pesquisadores e especialistas que participam da Semana do Conhecimento da UFMG estão preocupados com o financiamento da ciência e tecnologia nas universidades públicas. Aia, boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Você consegue me escutar agora, que eu te escutava anteriormente?
Agora sim, senhora. A gente estava sem seu retorno aqui.
Ah, ok. Então, Vinícius, o quadro de fato não é animador. Pesquisadores, cientistas, gestores e estudantes que participam da Semana do Conhecimento no UFMG, inclusive estão de olho na votação da LOA 2017, que é a Lei de Orçamento Anual, que deve ocorrer até o final do ano no Congresso. Essa LOA prevê um aumento de 20% para ciência e tecnologia. A proposta vem do governo, mas como o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação para este ano já é 50% menor do que em 2010, em valores corrigidos pela inflação, e com a PEC, né, que congela os gastos públicos federais por 20 anos, pronta para a segunda votação na semana que vem na Câmara, a presidenta da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, que participou ontem aqui na UFMG da mesa redonda que debateu o financiamento da ciência e tecnologia, afirma que um ajuste fiscal que comprometa essas áreas, além da educação e saúde, é um tiro no pé. Helena Nader alerta as instituições públicas de ensino superior para que fiquem em estado de alerta para que não haja cortes na votação da LOA, que destina 4 bilhões de reais para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que, segundo ela, ainda são valores irrisórios.
Aqueles 20% que parece peanuts, né, irrisório, foi com muito sacrifício, porque estava o mesmo orçamento deste ano. E mais, fica esperto, a LOA vai ser votada. E podem tirar, porque tiraram no ano passado. Desculpa a emoção, mas é que eu tô velha, eu vou fazer 69 anos. Não me conformo de ver o Brasil andar para trás. Isso não dá. Eu acho que eu não tenho direito de tirar do jovem o desejo de acontecer.
Vinícius, em maio desse ano, o Ministério de Ciência e Tecnologia foi fundido, né, com o Ministério das Comunicações, dando origem, então, a esse novo ministério, mas cada pasta manteve seu orçamento. A proposta agora para 2017 é unificar as contas dos dois setores, as áreas de educação e saúde em relação à PEC 241, que vai ser votada na semana que vem, ficaram preservadas de cortes, pelo menos no primeiro ano de vigência da proposta de emenda constitucional. E o reitor da UFMG, Jaime Ramírez, que também participou ontem dessa mesa discutindo com cientistas e especialistas as políticas de fomento em pesquisa, ele disse que ele reconhece a importância de se ter responsabilidade nos gastos públicos, mas ele acha e acredita que isso não deve ser confundido com a PEC como uma postura de responsabilidade com o momento que o país vive, e ele afirma que a proposta de emenda requer reparos profundos para preservar a educação e a saúde.
Para início de conversa, como cidadão, eu creio que isso é um desrespeito à própria Constituição. O segundo aspecto diz respeito aos cortes dos gastos de serem lineares. E, por fim, não há menção a cortes para o pagamento da dívida pública. E agora estou falando como presidente do Conselho Universitário, é que a universidade se posicionou contra a PEC. Se os recursos são finitos, nós temos que saber como empregá-los. Todavia, como está a PEC requer reparos profundos para que ela possa avançar de uma maneira a permitir um equilíbrio entre as contas públicas, mas de igual maneira preservando parte da educação e da saúde, sobretudo.
Também presente na Semana do Conhecimento da UFMG, Vinícius, o presidente da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, Marco Sintra, ele discorda da presidenta da SBPC e defende, sim, que sejam feitos ajustes também na ciência e tecnologia.
A ciência e a tecnologia, como a educação e a saúde, merecem um tratamento diferenciado de outras áreas. Eu já fui gestor público de tanto programa que não traz retorno social algum. Nós precisamos escoimar do setor público aquelas coisas que não funcionam para gerar recursos e pôr aonde ele é importante. Isso não está acontecendo daqui a 3 anos. Quando nós começarmos a gerar recursos, quando nós começarmos a ter uma queda na taxa de juros por força da disciplina fiscal, aí sim, quem sabe dentro de 3 anos nós vamos rever essa política. Até porque a PEC permite, é verdade, que dentro de 10 anos, no nosso setor específico, ciência, tecnologia, inovação, educação, há necessidade de se fazer ajustes.
No caso da FINEP, Vinícius, o orçamento proposto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é da ordem de R$1 bilhão, 25% maior que o limite do empenho atual, porém ele é 40% menor do que o orçamento que foi aprovado para 2016 e que está contingenciado e é insuficiente para as necessidades da agência, que tem restos a pagar da ordem de R$2 bilhões. O Congresso Nacional, Vinícius, tem até o final do ano para aprovar o orçamento e pode alterar os valores para mais ou para menos. É com você.
Ok, senhora Fidelis, muito obrigado pelas informações.
De olho na cidade.
O Conselho Municipal de Saúde reforçou que não quer a retirada das capivaras da Lagoa da Pampulha. Após reunião nesta terça-feira, os integrantes do Conselho reforçaram a proposta de esterilização dos animais e utilização de cavalos como iscas para o carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. A Prefeitura de BH, no entanto, já finalizou um termo de referência para o edital, que vai escolher a empresa responsável pela retirada dos animais, ordenada por decisão judicial. Um dia após a retomada da mesa de negociação com o governo de Minas, integrantes da Ocupação Isidora vão a Brasília para participar de audiência pública na Câmara dos Deputados. Também vão ser debatidas as situações da Ocupação William Rosa em Contagem e 1º de Maio em Betim. Todas têm ameaça de despejo. O caso mais grave é do Ocupação Isidora, onde vivem cerca de 30 mil pessoas, em área disputada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que deseja construir ali moradias populares.
Trânsito.
Um acidente que deixava o trânsito complicado no Augusto Lima, entre Bahia e Espírito Santo, já foi resolvido via liberada. O trânsito já está fluindo normalmente por lá. Brasil Francisco Salles aí com trânsito um pouco complicado, abrindo do contorno com Andradas, com trânsito intenso, situação que se repete no elevado Dona Helena Greco, no sentido centro de BH. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, trânsito lento no sentido bairro. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco sai nova pesquisa sobre a avaliação do governo Temer.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Saúde.
O Ministério da Saúde vai liberar R$ 122.100.000 por ano para UPAs, unidades de pronto atendimento, Santa Casas e entidades filantrópicas de Minas Gerais. A medida foi assinada ontem pelo ministro Ricardo Barros. As portarias de habilitação dos serviços destinam recursos para 56 entidades filantrópicas do Estado e 6 UPAs. De acordo com a pasta, o montante vai atender a serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal.
Política.
Avaliação negativa do presidente Michel Temer sobe para 36,7%. Ela estava em 28% em junho, quando ele ainda era interino. Por outro lado, a avaliação positiva também subiu, de 11,3% para 14,6%. 36,1% consideram a administração do presidente como regular. Em outra pergunta, 26% acha a administração de Temer melhor que a de Dilma, enquanto 28% consideram o contrário, ele pior que ela. A pesquisa foi feita por encomenda da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, pelo Instituto MDA, e ouviu 2.002 brasileiros entre os dias 13 e 16 de outubro.
Eleições 2016.
Os cartórios eleitorais de BH começam a inserir os dados do segundo turno das eleições 2016 na manhã da próxima sexta-feira. Os procedimentos vão ser realizados no Centro de Apoio do TRE, no bairro Jardim Filadélfia. Também na sexta começa a inserção dos dados de Juiz de Fora e Montes Claros. Os dados de contagem começam a ser inseridos no próximo domingo. Agora vamos ver a agenda dos candidatos ao segundo turno em Belo Horizonte. João Leite, do PSDB, teve encontro com ambientalistas agora pela manhã e à tarde grava programas eleitorais. Calil, do PHS, faz visita aos lojistas da Galeria do Ouvidor. Às 15h30, se reúne com a diretoria do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Às 7h, participa da entrega da carta proposta da Política Municipal de Habitação de BH. E às 9h, vê a sabatina na Rede Minas. Belo Horizonte é a terceira melhor capital em limpeza urbana, mas ainda não cumpre os padrões estabelecidos pelo governo federal. Os dados são do Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana, publicados em junho deste ano. A pesquisa tem como objetivo avaliar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos entre os municípios. O próximo prefeito tem como principal desafio na área ampliar políticas de reciclagem para alcançar os padrões estabelecidos pela lei. Confira mais na reportagem de Gabriel Martins.
Somente 15% da população da capital é atendida pela coleta seletiva, de acordo com o relatório da Superintendência de Limpeza Urbana deste ano. A ampliação de políticas como esta, que estimulam a reciclagem e o reaproveitamento do lixo, é um dos desafios do próximo prefeito. Políticas de resíduos sólidos abrangem não só a coleta e o tratamento de lixo, como também ações educacionais para reduzir a quantidade de resíduos, que são todos os objetos sólidos descartados. Para o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Rafael Tobias de Vasconcelos, o governo municipal não tem dado atenção adequada ao assunto nas últimas gestões.
Estou entendendo a gestão como algo que não se preocupa unicamente em fazer um aterro ou ter um aterro sanitário na ponta do sistema. A gestão envolve a não geração de resíduos, a minimização, a reciclagem, reutilização, tratamento e aí sim, conforme a própria lei nacional prevê, que é chamado de rejeito, iria para um aterro sanitário. Belo Horizonte deve estar aterrando talvez 95% dos resíduos que produz. Então, do ponto de vista de uma gestão correta, está toda errada.
Um dos principais desafios para o novo prefeito é conseguir cumprir a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei de 2010 estabelece as diretrizes para o tratamento de lixo e estabelece como prioridade a redução, reutilização e recuperação dos resíduos sólidos. Essa área foi avaliada como crítica em Belo Horizonte pelo ISLU, o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. A pesquisa foi realizada pelo CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo, em parceria com a empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2014. O índice avaliou mais de 1.700 municípios com notas de 0 a 1, sendo que 1 significa o cumprimento total da PNRS. A pontuação é baseada em aspectos como a abrangência dos serviços de limpeza urbana, sustentabilidade financeira do serviço e o tratamento adequado dos resíduos. A capital alcançou a nota de 0,690 abaixo de capitais como Porto Alegre e Rio de Janeiro. O economista do CELUR, Jonas Okawara, explica que BH está bem posicionada entre cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas ainda não atingiu o nível ideal.
Os indicadores que compõem o ISLU são relativamente bons para uma cidade como Belo Horizonte, diante dos desafios que a cidade possui, no entanto, com alguns desafios, que é justamente esse, que é da recuperação dos resíduos, né? A recuperação de resíduos hoje para Belo Horizonte gira em torno de 0,5%, se não me engano, como quando comparado com a média brasileira, que está em torno de 4,06%, é um número muito aquém, e quando comparado com cidades localizadas no Canadá, no Japão ou na Alemanha, está muito aquém do que poderia ser, que essas cidades, por exemplo, registram em torno de 40% a 60% de recuperação de resíduos, né?
Em Belo Horizonte, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos só foi começar a ser elaborado 4 anos depois de a lei ter sido sancionada. Esse plano é uma das principais diretrizes estabelecidas pela PNRS, com o objetivo de compor uma base de dados nacional e proporcionar políticas públicas sobre o tratamento de resíduos sólidos. Uma política de reaproveitamento de resíduos deve ser pensada de forma complexa e avaliar vários fatores, como explica o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Rafael Tobias de Vasconcelos.
Não é meramente colocar uma lixeira grande ou pequena e achar que o fato de ter a lixeira resolve. Quem que vai usar a lixeira? Como que vai usar? Quem que vai esvaziar a lixeira? Como que vai esvaziar? Para onde que vai encaminhar esse material que foi colocado na lixeira, que pode ser aproveitado ou não? Então tem uma porção de atividades em paralelo que, num esforço combinado, vão dar um resultado adequado. Então teria que investir em instalações para separação do material, para acondicionamento, etc. E pesadamente nas informações para que as pessoas colaborassem.
O professor aponta que é necessário aumentar os investimentos na área, ampliar as atuais ações educativas do governo municipal e integrar os catadores com o sistema de limpeza urbana. O orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana nos últimos 2 anos correspondeu a cerca de 3% do orçamento municipal, alcançando um valor médio de R$ 440 milhões. Já o ISLU avalia que o sistema de limpeza urbana de BH possui um grau de independência financeira acima da média em relação aos outros municípios brasileiros. Repórter Gabriel Martins.
Os candidatos não mencionam a política nacional ou plano municipal de resíduos sólidos em suas propostas. João Leite, do PSDB, propõe a ampliação dos serviços de coleta seletiva, melhoria nas condições de trabalho dos catadores, aumento no número de lixeiras e locais de entrega voluntária, onde cidadãos possam entregar os resíduos para reciclagem. Já Calil, do PHS, propõe a criação de escolas de reciclagem e apoia a modernização de cooperativas. Agora, 12h56, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a proporção de vereadores negros na próxima Câmara de BH.
Jornal UFMG.
Estamos no horário de verão. Confira a hora certa.
414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
E aí, amiga? Já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Eleições 2016.
Existe proporcionalidade racial entre os candidatos ao poder legislativo, executivo e a população que os elege? Pela primeira vez numa eleição municipal, concorrentes aos cargos de prefeito e vereador tiveram que se autodeclarar quanto à raça. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos cerca de 75 mil candidatos de Minas Gerais, aproximadamente 36 mil se disseram pretos ou pardos, ou o que corresponde a 48% das candidaturas. O percentual mineiro de pretos e pardos, segundo o IBGE, é de 52,2%, cerca de 10 milhões e 400 mil pessoas. Mais informações com Samuel Souza.
Em Belo Horizonte, dos cerca de 1.400 candidatos a vereador da capital mineira, 53% se declaram pretos ou pardos, o que corresponde a cerca de 750 candidatos. Os números foram levantados pela UFMG Educativa no site do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15 de setembro, e mostram que existe proporcionalidade em relação à população da capital mineira, já que, de acordo com os dados do último censo, 52% da população de BH é preta ou parda. Mas a diversidade de candidaturas não se reflete nas urnas. Dos atuais 41 vereadores que compõem a Câmara Municipal, apenas 11 se declaram pretos ou pardos, menos de 30%. Para o professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Cristiano Rodrigues, ainda não é possível apontar uma razão para essa diferença entre diversidade de candidatos e diversidade de representantes eleitos. Isso porque a declaração racial só começou a ser adotada nas eleições de 2014, e essa é a primeira vez que ocorre em uma eleição municipal. Mas uma das hipóteses levantadas pelo professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Cristiano Rodrigues, é a influência de fatores socioeconômicos.
Talvez o melhor preditor de capacidade de se eleger de um candidato é a capacidade que esse candidato tem de mobilizar recursos, sejam eles recursos materiais ou recursos simbólicos. Os recursos simbólicos estariam relacionados ao nível educacional desse candidato, à sua posição socioeconômica, e que então você teria, provavelmente, candidatos negros, e aí os dados que a gente tem não nos permite dizer isso, porque eles só são dados sobre cor e raça, em princípio, mas que talvez os candidatos negros tenham menos desses recursos, né? Menos desse capital simbólico do que os candidatos brancos. E isso afetaria a capacidade deles de se elegerem.
O levantamento feito pela UFMG Educativa.
Nós pedimos mil perdões pela interrupção da reportagem, mas essa não é a reportagem prevista para ir ao ar. O que nós vamos falar hoje, essa reportagem já tinha sido ido ao ar semanas atrás, é que sobre outro aspecto da presença de negros na política, que é dos vereadores já eleitos. A gente teve aí falando sobre as pessoas que se candidataram. Que mesmo com a renovação de mais da metade dos vereadores da capital, com 23 legisladores eleitos para o próximo mandato, a proporção entre vereadores que se autodeclaram pretos ou pardos e o número total dos legisladores municipais permanece praticamente a mesma da composição atual da casa. As informações do Samuel Souza na reportagem que você confere a seguir.
Dos 41 vereadores que vão compor a Câmara a partir de 2017, apenas 12 se autodeclaram pretos ou pardos. É um vereador a mais do que os 11 atuais, mas esse número ainda representa menos de 30% das cadeiras da casa. Este índice está abaixo do percentual de pretos ou pardos da população da capital, que é de 52%, segundo o IBGE. 9 dos vereadores que se autodeclaram pretos ou pardos foram eleitos pela primeira vez em 2016. Um deles é o empresário Wesley Moreira de Pinho, o Wesley da Autoescola. No entanto, o empresário não acredita que essa desproporção afete diretamente a formulação de políticas públicas para a população negra e explica que sua campanha foi feita com propostas que visam atender interesses gerais da comunidade do Barreiro, onde ele mora. Wesley Moreira de Pinho atribui o baixo número de negros e pardos na composição da Câmara de Vereadores a desigualdades socioeconômicas.
Não só na vida política, mas em qualquer outra área, em qualquer outro segmento, é notório, a gente percebe que, né, quanto mais elevado é o nível social, quanto mais elevado o salário, infelizmente, menor é o número de negros. Então, isso, infelizmente, é uma mancha negra na nossa história, com certeza está sendo mudada. Eu já vejo muitas ações, né, da política mesmo que estão corrigindo isso.
Na sua ficha de candidatura, Wesley Moreira de Pinho foi o único dos futuros vereadores de Belo Horizonte que se declarou como preto. Os outros 11 se declaram pardos. Entre esses está o comerciante Hélio Medeiros, o Hélio da farmácia. O futuro vereador disse que pretende lutar para que o problema da discriminação racial diminua, mas que em seu primeiro mandato quer ouvir as demandas da população. Ele afirma que sua identificação como pardo não foi uma dificuldade em sua campanha e que, embora o número de vereadores pretos ou pardos não seja proporcional à população, a raça não é um fator de impedimento para que um candidato seja eleito.
Eu acho que vai muito do caráter, do perfil do candidato, da base que ele tem. Não acredito que não tem muita dificuldade, não. Apesar de ter sido poucos assim, os eleitos, mas a chance ela está aí para todos, é só a pessoa acreditar mesmo, ela participar que ela vem.
O doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas e professor da UNE Fundação Pedro Leopoldo, Paulo Ricardo Diniz Filho, aponta como explicação para essa desproporcionalidade entre a população de pretos ou pardos e os vereadores eleitos o fato de que a preocupação do eleitorado não é com demandas relacionadas à representatividade racial.
Eu avalio o fato disso não acontecer, desses assuntos ainda não estarem na agenda política, primeiro porque a eleição municipal tem uma característica bastante técnica, então é mais difícil que você tenha uma temática específica da população negra em voga numa eleição municipal, porque a eleição municipal ela vai tratar de coisas assim mais técnicas mesmo, né? Ou pelo menos a população espera dessa eleição uma discussão mais no sentido de pavimentação de rua, de construção de posto de saúde, de creche, de escola.
No cenário estadual, dos 8.481 vereadores eleitos, 3.472 se declararam pretos ou pardos, o que equivale a aproximadamente 41% do total. Já no Brasil, esse número é de 24.251 vereadores pretos ou pardos, entre os 57.697 eleitos, ou seja, 42% da totalidade dos futuros legisladores municipais. As estatísticas das eleições 2016 podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Repórter Samuel Souza.
Agora, 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Soraya Fideres, Gabriel Martins e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.